Dando seguimento ao nosso estudo, o Brasil político, nação e território, vamos agora abordar os ciclos econômicos e como esses ciclos econômicos contribuíram para a ocupação do território brasileiro. É porque, como eu disse para vocês, quando estudamos o Brasil, o seu território, a sua formação territorial, nós estudamos também o povoamento, como se deu esse povoamento e essa exploração econômica do território brasileiro. E muito deste povoamento do território brasileiro, algo fundamental no povoamento do território brasileiro, foram o desenvolvimento de atividades econômicas. Os ciclos econômicos contribuíram fundamentalmente para isso. Claro que nós tivemos políticas governamentais de povoamento do território brasileiro. No bloco anterior, falei de uma delas. De uma das mais, talvez a mais importante política de desenvolvimento regional no Brasil, que foi a construção de Brasília, na região central do Brasil, no Planalto Central, na região centro-oeste, a partir disso, para o povoamento do centro-oeste, também como uma ponta de lança ali para o povoamento da Amazônia brasileira e até de porções aí do Nordeste brasileiro, como no regime militar, políticas governamentais para o povoamento, a ocupação da Amazônia, a exploração econômica aí da Amazônia. Então vejo que eu falei aí de políticas governamentais, ou seja, estratégias do Estado para a administração do seu território. De uma certa forma, também nos ciclos econômicos. Ora, o que foi o ciclo econômico do açúcar? Foi uma decisão da coroa portuguesa. Bom, temos uma colônia, a colônia brasileira. Esta colônia, ela tem que gerar riquezas para a metrópole. Então, a metrópole era o quê? Portugal, certo? Para a metrópole. Então, implantar a lavoura açucareira, a lavoura açucareira, a lavoura da cana-de-açúcar e a produção açucareira no Brasil foi uma decisão política, foi uma decisão de governo, foi uma decisão da coroa portuguesa para o território colonial brasileiro. E também o incentivo a. As bandeiras, as entradas, as expedições exploratórias do território brasileiro, embora as bandeiras eram expedições particulares, havia aí o interesse da coroa portuguesa, da penetração no interior do território brasileiro para a busca de riquezas, né? Buscava-se principalmente metais preciosos. E, claro, foi por meio das bandeiras que se encontrou ouro em várias partes aí do território brasileiro, principalmente nas Minas Gerais. Vamos lá? Então, ciclos econômicos, minhas amigas e meus amigos, o ciclo do açúcar, nós vamos falar um pouco mais de cada um deles, tá? Na sequência, nos séculos XVI e XVII, no Nordeste. No Nordeste, o Nordeste já foi a região mais dinâmica economicamente do Brasil, o ciclo do ouro, em fim do século XVII ao final do século XVIII, em Minas Gerais, o ciclo da cana-de-açúcar, ó, de 1530, ó, pessoal, 1501 a 1600, para quem tem dúvidas, o século, ó, a contagem dos séculos, aqui, ó, o século, eu coloquei século XVI, ó, século XVI. De 1501 a 1600, o século 17. Século 17 de 1601 a 1700. Vejam, o século XX. Século XX de 1901 a 2000. E nós estamos no século XXI. Século XXI. De 2001 a 2100. Quem aí vai viver até 2100 ou vai entrar aí no século 22? Então, o ciclo do açúcar nos séculos 16 e 17, de 1530 a 1650. O ciclo do ouro, em fim do século 17 ao final do século 18. Fundamentalmente Minas Gerais, mas como já falei para vocês em outra parte do nosso curso, também nós tivemos a exploração de ouro em Goiás, em Minas Gerais e em outras porções aí do território brasileiro. Então, ó, vamos colocar aqui, ó, 1695 a 1795. Foi um curto ciclo do ouro. Durou aí, como a gente pode ver, um século. O ciclo do café no Sudeste, séculos 19 e 20, de 1800 a 1930. E a borracha, final do século 19 e início do século 20, na Amazônia. Também, ó, foram. Nós tivemos um curto ciclo de poucas décadas, de 1879 a 1910, e depois, ali na época da Segunda Guerra Mundial. Então, muitos autores falam de um segundo ciclo da borracha, de 1942 a 1945. Bom. Então, ciclo do açúcar, ciclo do ouro, ciclo do café e ciclo da borracha. Agora, eu vou colocar aqui um destaque que eu fiz, ó, a importância da criação de gado para a ocupação do interior do Brasil. Assim, esses ciclos econômicos, então, cana-de-açúcar foi um povoamento litorâneo, litorâneo, ali na litoral da região Nordeste. O ciclo do ouro avançou para o interior do Brasil. O ciclo do café no Sudeste, mas avançou para porções interiores do Sudeste. O ciclo da borracha foi no interiorzão do Brasil, na Amazônia, porque ali nós tínhamos o quê? Os seringais, onde se extraía o látex, né? Enfim, para a produção da borracha. Agora, é ciclo do açúcar, ciclo do ouro, ciclo do café, enfim, as populações envolvidas nessas atividades econômicas, elas precisavam de alimentos. E a carne sempre foi um alimento. E, ou seja, então a pecuária foi atividade de apoio para o fornecimento de alimentos, de couro também para animais de tração. E onde é que esta pecuária vai se implantar? Não nas áreas dos ciclos econômicos, não vai ser lá na área da lavoura canavieira. Não, que é isso? Aquelas terras férteis, o solo de Massapé ou Massapê, aquele solo tinha que ser totalmente utilizado para a lavoura da cana-de-açúcar, mas então, o gado era necessário inicialmente para, além da, como eu falei para vocês, carne, o couro. Enfim, como fonte de alimento também, né? Couro, né, para outras atividades, mas também animais de tração para puxar os moinhos. Então, foi penetrando aí no interior do Nordeste. Nós já vamos falar mais disso na sequência, por isso que eu coloquei, ó, a criação de gado como atividade de apoio para outras atividades econômicas. Ela foi muito importante para a interiorização da ocupação do território brasileiro. Beleza, minhas amigas e meus amigos? Vamos lá. E nós podemos ver isto aí por meio de mapas. A economia e o território no século XVII. O que que nós tínhamos aqui? O ciclo da cana-de-açúcar. Ciclo da cana-de-açúcar. Nós podemos ver que vocês têm uma legenda, vocês podem parar o vídeo e olhar, mas vejam aqui, ó. Ó, a lavoura açucareira no Nordeste brasileiro. Claro, né, pessoal? É, o mapa vai mostrar também lavoura açucareira no Sudeste, no estado do Maranhão, mas foi a grande produção, foi nessa região aí que eu coloquei aí para vocês. E aí vocês já vejam, ó, os eixos de expansão da pecuária. Ó, precisamos aí de alimentos, precisamos de animais de tração para os moinhos. Vou trocar a cor aqui. Vamos ver uma outra cor que fica boa. Que fica boa. Vamos ver se esta. Vamos tentar essa aqui, ó. Vai ficar. Ela foi para o interior do Nordeste. E com isso, as fazendas, pessoas, a criação de gado, o Rio São Francisco, daí que vem a denominação de Rio dos Currais. As margens do São Francisco, fazendas de gado, os currais. Tranquilo, meus amigos? Vamos aqui voltar para o slide. Também vocês podem aqui me perguntarem, professor, drogas do sertão, o que que foi isso? E a esta aqui, ó, as drogas do sertão. Sertão, professor. Mas ali é tudo floresta amazônica, sertão é no meu Nordeste, lá no clima semiárido é o sertão. O sertão, esse conceito de sertão, lá nas suas origens, era o interior. Então tu tinha o litoral e lá o interior era o sertão. Então o sertão era o Nordeste, o sertão era o Centro-Oeste, o sertão era a Amazônia, enfim. Então, o sertão, aquele interiorzão lá de onde eu estava, que não era aí povoado. Então, ali na Amazônia, as drogas do sertão, o que que nós tínhamos ali? E eram fundamentalmente os jesuítas, as missões jesuíticas. Lembram que eu mostrei num outro mapa para vocês? As missões jesuíticas. Claro que não somente os jesuítas, também portugueses, incursões para o interior da Amazônia, pelo extrativismo de diversos tipos de especiarias muito apreciadas na Europa, como o cravo, a guaraná, a baunilha, a poaia, também ali nós tínhamos a extração do urucum, que também era um pigmento, um corante. Frutas, ervas medicinais, plantas, raízes, sementes, ou seja, estão com algum valor medicinal, com algum valor alimentar, né, digamos, enfim, para dar aí um sabor aí diferente nas comidas dos europeus. Então, as drogas do sertão. Então, este mapa aqui, né, fundamentalmente que a gente pode ver aqui, né, o período aí do ciclo da cana-de-açúcar. Aí vocês podem ver que, claro, nós vamos ver aqui, ó, no litoral paulista também, né, no litoral do Sudeste, também a lavoura da cana-de-açúcar, alguma exploração de ouro. Ouro, foi encontrado ouro no estado. Deixa eu apagar aqui, ó. Foi encontrado ouro no estado do Paraná, estado de São Paulo. Já tínhamos aí criação de gado na região sul do Brasil, mas. Grande parte do território brasileiro praticamente inabitado. O que que nós tínhamos? População? Tínhamos. Basicamente índios, indígenas. E mesmo esse povoamento, as fazendas de gado, as missões jesuíticas eram ocupações esparsas do território brasileiro. Vamos aqui adiante para o nosso próximo. Antes de mostrar mais um mapa, vamos fazer mais uma questão de prova aqui a respeito da formação e configuração atual do território brasileiro. Julgue o próximo item. A primeira ocupação do território brasileiro no período inicial da colonização portuguesa ocorreu em sua Interlândia. Professor, o que que é isso aí, Interlândia? Vamos lá? Então, o examinador colocando um termo, Interlândia. É, vamos, deixa eu puxar aqui, ó, uma seta, conjunto de terras situadas no interior de um país. No interior de um país. Claro que seu examinador vai colocar na questão. Ele vai dizer o seguinte, que a primeira ocupação do território brasileiro, no período inicial da colonização portuguesa, ocorreu no interior do país, mamão com açúcar, melzinho na chupeta, barbadinha, ninguém erra. Então eu vou colocar uma outra palavra lá, vamos ver aí quem sabe. Então a primeira ocupação do território brasileiro, no período inicial da colonização portuguesa, ocorreu na sua faixa litorânea, no litoral, não em sua interlândia, no interior. Portanto, minhas amigas e meus amigos, gabarito errado, gabarito errado. Vamos colocar aqui, gabarito errado. Adiante, vamos fazer mais uma questão de prova. Olha aqui, ó, a criação de gado foi a primeira atividade produtiva promotora da interiorização, olha aqui, ó, olha o que que ele vai dizer, interiorização mais profunda da colonização. Para não ter dúvidas, tá? O gabarito aqui está certo, para não termos dúvidas, se houvesse alguma dúvida, se a lavoura, a açucareira, a cana-de-açúcar, né, a produção de açúcar, ela foi uma atividade produtiva que gerou ali alguma interiorização, alguma lavoura para o interior. O examinador, ó, não, vou fazer o seguinte, para não ter dúvida, ele vai botar, ó, a criação de gado foi a primeira atividade produtiva promotora da interiorização mais profunda da colonização, as fazendas de gado no interior. Então, como nós vimos no Nordeste, lá nas margens do Rio São Francisco, Rio Parnaíba também, enfim, no curso aí dos rios, as fazendas de gado. Então, o gado, como atividade de apoio da lavoura da cana-de-açúcar, depois até a atividade aí mineradora. Beleza, adiante. Agora sim, ó, no século, já chegamos aqui no século XVIII. E aí, o que que nós vamos ter? O ciclo do ouro. O ciclo do ouro. E vejam como este mapa muda. Então, vejam como esses mapas aí são interessantes, né? Para visualizarmos espacialmente as transformações na exploração econômica do território brasileiro. Ó, 1695 a 1795, o ciclo do ouro, basicamente em Minas Gerais. Então vejam aqui, ó. Olha só. Ó, as Minas Gerais aqui, ó. Sabará, Ouro Preto, ouro. Aqui também, ó, Goiás. Vila Boa de Goiás, Mato Grosso, regiões auríferas. Vila Bela da Santíssima Trindade, atual estado de Rondônia. Claro, o mapa aqui, pessoal, ele vai mostrar outras regiões auríferas, mas de menor expressão. E o que que a gente pode ver? Nós tínhamos também, continuávamos tendo, a lavoura açucareira, né? A lavoura açucareira aí no Nordeste, litoral do Nordeste, região sudeste, mas basicamente lá no Nordeste, onde ela foi forte. É, aí nós vamos ver a pecuária. E claro que este nosso mapa aqui, aí, ó. Ó, o São Francisco, Rio dos Currais, Rio dos Currais, Rio Parnaíba. Então, regiões do interior do Brasil. Aí vai descer, ó, vai chegar lá no no Alto Rio São Francisco, próximo ali das atividades mineradoras. Olha as minas, olha a criação de gado, Mato Grosso. No sul do Brasil, nos campos sulinos, esse gado era criado, levado por tropeiros, tanto que aqui, ó, vejam só. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Vamos com esta aqui, ó. Esta cor aqui. Olha aqui, ó. Eixos de transporte. Ó, os tropeiros. Os tropeiros, meus amigos. Então, aí, ó. Nestes caminhos das tropas, dos tropeiros que levavam o gado nestes caminhos. Bom, tem muitos outros estes caminhos pelos ao longo dos ó, curso dos rios, mas também não só ó, os rios, meios de transporte por excelência durante muitos séculos, mas principalmente até vou apagar aqui ó, este caminho dos tropeiros do sul. Então, ao longo destes caminhos dos tropeiros, vocês podem ver aí os mapas depois, eles tinham pontos de parada. Esses pontos de parada foram formando núcleos de povoamento, e muitos desses pontos de parada nós temos cidades, bem como no curso dos rios também, na navegação fluvial, pontos de parada. Então, de reabastecimento, de descanso, cidades também, muitas cidades. Bem como em caminhos dos tropeiros, lugares onde eles paravam para comerciar o gado. Então, ali a feia fazia o comércio, vendiam o gado, aí os tropeiros já se abasteciam de mantimentos, do que eles precisavam. Então, feiras, núcleos urbanos, cidades. Nós temos algumas cidades que são prósperas cidades do Brasil, que se originaram, enfim, deste trânsito aí do gado. Vejam, vias de transporte na época. Vias de transporte na época. Tranquilo aí, pessoal? Então, fiz essa abordagem que vocês conseguem entender um pouco melhor, né? Como foi tendo essa ocupação aí do território brasileiro. E essa importância aí da pecuária na interiorização do território brasileiro. Avançando aqui, ó, mais uma questão. Mais uma questão, aqui está ela. Julgue o item a seguir com relação aos traços gerais da organização e da formação do espaço geográfico brasileiro na época da incorporação do Brasil ao Império Português. Então, era o Brasil colônia, certo? A produção gerada na colônia. Tá, qual que era a colônia? A colônia brasileira, tá? A produção gerada na colônia estava organizada de forma a atender às necessidades, olha o que que a questão diz aqui, ó. As necessidades do mercado interno e estimular o desenvolvimento da colônia. Certo ou errado, meus amigos e minhas amigas? Claro que está errado. Errado. Ora, a produção gerada na colônia, ela estava organizada de forma a atender às necessidades da metrópole, ou seja, gerar riquezas para a metrópole, para Portugal. Cana-de-açúcar, o ciclo da cana-de-açúcar, enfim, voltada para a exportação para o mercado europeu, da mesma forma, o ouro, né, no ciclo do ouro aí no Brasil, ou seja, não era para estimular o mercado interno e o desenvolvimento da colônia. O Brasil foi uma colônia de exploração. Exploração, olha aqui, ó. Colônia de exploração. Qual que é a ideia da colônia de exploração? Gerar riquezas para a metrópole. Tá? A metrópole quer explorar mesmo, extrair o máximo de riquezas que puder, nenhuma preocupação em desenvolver A colônia desenvolveu um mercado interno, desenvolverem infraestruturas. Vejam, diferente dos Estados Unidos, que foi uma colônia inglesa de povoamento. Qual que era a ideia dos ingleses? Colônia de povoamento. Olha, vamos povoar lá as nossas 13 colônias na América do Norte. Ou seja, se tu vai povoar, tu vai investir. Tu vai investir recursos, dinheiro na época do Império aí inglês, tu vai estimular o povoamento, então tu vai estimular também o quê? A exploração econômica do território da colonial, o desenvolvimento econômico vai estimular a formação de um mercado interno. Então, nós fomos uma colônia de exploração. Vamos tirar o máximo que nós pudermos do Brasil, nenhuma preocupação com desenvolver, com infraestrutura, estradas, saúde, escolas, educação. Sabem vocês que, enfim, mais de 90% da população brasileira da colônia eram de analfabetos. Era isso, né? Você queria estudar, então, as abastadas famílias brasileiras. Dos engenhos do açúcar, das fazendas do açúcar, das minas ou até das fazendas de gado, enfim, aqueles que tinham posse, funcionários da coroa portuguesa, eles iam estudar em Portugal, certo? No Portugal não tinha nenhum interesse em implantar escolas de excelência no Brasil, embora nós acabamos tendo aí posteriormente, né, fundamentalmente aí pelos jesuítas, né, pelos religiosos, né. Bom, adiante aqui, vamos adiante, a economia e o território no século XIX. Então aí, ó, 1901 a 2000, o que que nós já podemos verificar aqui? Foi o período do ciclo do café, né? Do café de 1800, né? A 1930, aí nós vamos ter, né, a crise econômica mundial. Embora, pessoal, o café ele chega no Brasil no ano de 1727. Aí a lavoura vai sendo implantada, vai se expandindo e nós tivemos esse ciclo econômico. E também o da borracha, né, como eu falei para vocês. Foi descoberta lá a vulcanização. Aí vamos fazer pneus, o ciclo da borracha que foi na Amazônia. Foram dois, eu falei para vocês dois ciclos, né, de 1879 a 1910. Vejam que foi um curto ciclo. E depois de 1942 a 1945. Como assim, professor? Foi um curto. Deixa eu fazer. Deixa eu pegar aqui. Para dar uma diferenciada aqui. Então, borracha e o café. Como assim, professor? Ora, meus amigos. Então, é mais da metade de toda a borracha produzida no mundo. Ela tinha origem aí dos seringais brasileiros, claro que nós tínhamos seringais na Bolívia também, seringais no Peru, mas mais da metade da produção ela vinha aí do Brasil. Belém, Manaus, prósperas cidades brasileiras. E o que que ocorre? Os ingleses, eles, foi durante muito tempo, né, o grande império, né, do nosso planeta, né? O Império Inglês. Os ingleses vieram para a Amazônia, pegaram mudas das seringueiras e levaram para o Jardim Botânico de Londres. Ali desenvolveram estas mudas e levaram para onde? Para colônias inglesas, na Ásia, lá no Sudeste Asiático, seringais da Malásia. Então, plantio com planejamento, alinhado, em série, com distância, ou seja, diferente das seringueiras que estavam na Amazônia, né, esparsas, espalhadas lá pela floresta, Os seringais da Malásia, eles foram mais produtivos, produziam mais a um custo menor, e nós tivemos a decadência do curto ciclo da borracha no Brasil. E ali na Segunda Guerra Mundial, que vai ocorrer, os japoneses vão invadir, vão ocupar os seringais dos ingleses no Sudeste Asiático, na Malásia. Com isso, cessou-se a produção da matéria-prima e da borra para a borracha, né, que era enviado para a Europa, para os Estados Unidos. Aí foi um desespero. Foi um desespero. Ora, veículos militares, pneus, o que que vamos fazer? Então, o governo norte-americano conversou com o governo brasileiro na época do Getúlio Vargas, e o governo norte-americano financiou rapidamente uma revitalização da exploração econômica aí dos seringais da Amazônia. Mas enfim, né? Segunda Guerra Mundial acabou, ingleses retomaram as suas colônias no sudoeste asiático, e enfim, retomaram a sua produção, e novamente a decadência da produção da borracha na Amazônia brasileira. Bom, mas venham aqui, ó. Então vocês vão ver, né, o ciclo. Aqui, claro, o nosso mapa, ele já vai colocar drogas do sertão e borracha. Então não era só borracha, né? Drogas do sertão e borracha na Amazônia. O café, né? O café aí está, ó. As regiões produtoras de café voltado aí para exportação. Claro, vocês vão ver aqui no mapa, pessoal, outras atividades econômicas: o algodão, o cacau, a erva mate, a cana-de-açúcar, que já era um ciclo anterior, a produção de ouros e de diamantes. Mas interessante, vocês vão ver a café, a erva mate, cacau, fumo, algodão, que também foram atividades econômicas importantes, que também contribuíram para a formação territorial do Brasil, no seu aspecto aí econômico e no seu povoamento. E o café foi um grande ciclo econômico. Só o que que vai acontecer lá em 1929? Nós vamos ter a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Crise econômica mundial. E aí foi a bancarrota, né? A economia mundial, recessão, a exportação de café também. E aí o que que nós vamos ter na sequência? Nós vamos ter na sequência, chega ao poder Getúlio Vargas, um presidente nacionalista, é um presidente preocupado em industrializar o Brasil. E nós vamos ter aí, por meio de uma ação estatal, uma decisão governamental, governo de Getúlio Vargas implantando as indústrias de base, né, para dar um suporte de base para a industrialização brasileira. E aí nós tínhamos o quê? Nós tínhamos os produtores, né, os fazendeiros aí de café capitalizados, com muito dinheiro capitalizados. E aí são estes capitais dos cafeicultores que vão ser empregados na industrialização brasileira. Então, esses cafeicultores estavam ali no Sudeste. Nós tínhamos no Sudeste, São Paulo, uma malha ferroviária já implantada para escoar a produção de café para o Porto de Santos, o grande porto exportador do café brasileiro. Então, nós tínhamos ali, ó, infraestrutura, olha só, vias de comunicação, ferrovias, certo? Infraestrutura, ferrovias. E tínhamos ali cafeicultores com dinheiro, capitais, e aí esses capitais foram investidos na industrialização brasileira. Isso explica também por que, enfim, o Sudeste foi ali onde surge a industrialização brasileira. Claro, o governo Vargas vai implantar, tínhamos a capital do Brasil, Rio de Janeiro, enfim, vai as indústrias de base, aí muitas delas ali no Sudeste brasileiro. Certo, minhas amigas e meus amigos?